O sistema de apuração do ISS na construção civil, inédito no país, desenvolvido por auditores fiscais do município de São Paulo, permite o acompanhamento diário com transparência deste imposto que é recolhido de cada obra em andamento. O sistema foi pensado e construído não apenas para combater a possibilidade de sonegação, né, nos serviços da construção, mas para funcionar de maneira educativa e ser uma ferramenta de controle, né, posta à disposição dos contribuintes. Então, esse assunto me chamou muito a atenção, primeiro, por tratar de transparência fiscal e, segundo, o peso que tem o ISSS da construção civil em grandes obras. A gente vai entender como é que é esse assunto exatamente. Estamos aqui com o nosso convidado, Hélio Campos Freire, que é presidente do Sindicato e Associação dos Auditores Fiscais Tributários do município de São Paulo. Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Bom dia.
Bom dia, Rosane, a você e aos ouvintes da Rádio USP.
Eu gostaria que você começasse nos explicando que dimensão tem o ISS na construção civil. Isso diz respeito a grandes obras, tem um impacto muito grande no que é arrecadado.
Sem dúvida. O ISS aqui no município de São Paulo, a arrecadação em termos anuais gira em torno de 12 bilhões ano. E o ISS da construção civil, que é um segmento do ISS, gira em torno de 6% a 7%, algo em torno de 750 milhões ano.
Uhum.
É bastante significativo.
É bastante significativo. E diferentemente, fui pesquisar o assunto para tentar entender como é que funciona. Diferentemente de outros setores, o modo de se apurar esse imposto, de se recolher e se apurar esse imposto, é diferente de outros setores. Então, eu gostaria que você explicasse, Hélio, como é que funciona nessa área de construção civil, para a gente entender o impacto que isso tem, né?
Ah, pois não. De fato, como você disse, ele é um sistema diferenciado. A regra geral no ISS, sobre o valor do serviço, você aplica uma alíquota e você apura o valor do imposto devido.
Uhum.
Então, é uma sistemática extremamente simples, né? O contribuinte, ele emite a nota fiscal, e o próprio sistema já faz a apuração do valor do tributo devido. A construção civil, por uma questão até da sistemática de funcionamento do setor e em função da legislação tributária, você tem o valor da obra, só que desse você tem a possibilidade de deduzir os materiais que são empregados e incorporados à obra, bem como as subempreitadas, ou seja, quem prestou o serviço, às vezes toma serviço de terceiros. E esse serviço, tendo o imposto recolhido, também isso é abatido do valor devido do imposto. Então, você imagina a complexidade numa obra, a quantidade de notas que você tem que apurar e analisar, né? E numa empresa de construção civil que toca diversas obras, isso ainda toma uma dimensão maior ainda. Então, realmente, é muito complexo, que dá espaço para uma sonegação.
Ah, era exatamente isso que eu ia dizer. Portanto, estão ali as brechas, porque a maneira de apurar isso precisa ser muito sistematizada, não é?
Exatamente.
Então, vocês vêm com esse sistema de apuração novo. Você me explicava que é muito simples, é uma modificação, mas está conseguindo fazer com que esse processo, que é muito detalhado, seja feita de forma simultânea. Explica pra gente como é que funciona esse novo sistema,
okay,
né, que vocês pensaram.
Bom, antes de mais nada,
que já está em vigor, né?
Desde abril. Ele começou na plenitude agora em abril, mas ele vem sendo desenvolvido desde 2013, né? E foi implantado em 3 etapas, né? Em novembro do ano passado, a gente implantou o cadastro de obras, né? Em fevereiro, foi disponibilizado um campo obrigatório na nota fiscal, que é onde você informa o número da inscrição da obra, né? Que é número gerado a partir do cadastro de obras.
Uhum.
E agora, em abril, entrou o SISCOM, que fecha todo o sistema, né? Aí, se você já me permite explicando.
Por favor.
Vamos lá. Então, essa primeira etapa, o cadastro de obras. Você precisava, porque nós temos a nota fiscal, e antes nós não vinculávamos a nota fiscal à obra.
Ah, entendi.
Então, o que aconteceu? Nós precisamos desenvolver um cadastro de obras, né? E foi feito algo extremamente simples, já aproveitando as informações que o contribuinte presta quando ele vai solicitar o alvará, né? Então, nós não quisemos dar nenhuma obrigação adicional para o contribuinte, né? Ou seja, ele entra no sítio da prefeitura, da Secretaria da Fazenda, ele acessa o cadastro de obras e lá ele informa o número do alvará ou o número do processo onde ele pediu o alvará e já traz uma série de informações relativa à obra. E aí ele presta algumas informações adicionais sobre os dados do declarante, os dados do responsável pela obra, né? E uma série de dados, né? Aliás, poucos dados, na verdade. Né?
Mas essenciais.
Isso. Essenciais, e aí, né? O sistema gera um número de inscrição, que é esse número de inscrição de obra que ele vai utilizar na hora que ele emite a nota fiscal de serviço ou a nota fiscal do tomador. Então, o que que acontece? Você já começa a vincular a nota
fiscal.
Quer
dizer, todas as notas com o mesmo número vocês conseguem agrupar.
Ah, exatamente. Então, antes, o que que acontece? Para você ter uma ideia, o auditor fiscal, quando ia fazer um processo de fiscalização, uma operação fiscal, ele demorava em torno de 3 meses só para sistematizar a informação. Então, ele tinha que planilhar, eram 3 meses. Isso nós estamos falando hoje, que nós temos a nota fiscal eletrônica. Você imagina 15 anos atrás, quando era nota fiscal no
papel.
Tudo
no papel.
Era terrível, né? Então, esse tempo de 3 meses, agora está simplificado. Por quê? A informação já foi inserida no sistema, né? Ou seja, eu consigo vincular a nota fiscal à obra. Então, está tudo... E de forma transparente, tanto o contribuinte quanto o fisco tem esta mesma informação. Tá? Agora, em abril, foi disponibilizada a última etapa, que é exatamente a etapa onde o contribuinte ele consegue também cadastrar os materiais, né? Então, no SISCOM, você tem essa questão da vinculação das notas e também o material que ele incorporou à obra. Portanto, eu tenho toda a informação das notas emitidas, as subempreitadas e os materiais incorporados. Já está disponível. Então, quando o auditor fiscal inicia o seu trabalho, já economizou 3 meses de obra.
Que coisa!
Então, isso também dá um aumento na produtividade do auditor fiscal. Portanto, isso é uma forma também de combater a sonegação. Né? Só para você ter uma ideia em termos de número,
os números são impressionantes, né?
Em termos de auditores fiscais, nós temos um universo aí de 600 auditores, dos quais 150 estão dedicados a essas atividades de fiscalização dos diversos setores. Então, ter produtividade é importante,
fundamental,
é muito importante. Então, para você ver, como a gente estava falando, 12 bilhões do ISS e você buscar dentro desses 7% o incremento é muito importante. Então, nós lá na associação, assim que foi desenvolvido o sistema, nós fizemos uma estimativa de
incremento de
arrecadação. É algo em torno de 65 milhões a 100 milhões anos, né? Vai variar conforme for a reação da economia, né? Mas é algo extremamente expressivo, porque isso possibilita a administração municipal investir em educação, saúde, zeladoria da cidade. Então, isso, quando nós estamos falando de tributação, nós estamos falando de cidadania.
Não tenha dúvida, Hélio. E o que nos chama atenção aqui é o seguinte: temos que pagar o imposto correto, tem que ser feita uma reforma tributária para se diminuir essa burocracia.
Sem dúvida.
Imposto sobre imposto, facilitar a prestação de informações. Porque isso também dificulta, isso também estimula. Como você disse, é ali que está a brecha para poder...
É verdade.
E aí, na ponta, essa sobrecarga de trabalho... É uma sobrecarga para quem tem que pagar o imposto e para quem tem que fiscalizar o que é apurado.
É verdade.
Agora, é uma tendência, aproveitando esse modelo, imagino que esse modelo será replicado, isso já deve ter sido apresentado.
Ah, com certeza.
Né?
Se você me permite.
Por favor.
Nós fizemos agora, no mês de maio, um seminário que anualmente a nossa associação promove, que é o Senam. Então, ele ocorreu agora do dia 24 a 26 de maio, onde vem o fisco... Participam fisco, advogados, né, secretários de finanças de vários municípios, né? Então, o Brasil inteiro estava lá. Nesse evento, nós tínhamos algo em torno de 350 pessoas esse ano, né? E um dos temas, uma das palestras que foi dada foi exatamente o SISCOM.
E esse modelo que vocês criaram.
E ele é um sistema totalmente inédito. Antes de desenvolver, a nossa primeira preocupação foi buscar saber se tinha algo parecido aí no país. Não tinha. Nem a Receita Federal, não existia nada parecido, né? Então chamou bastante a atenção, chamou tanto a atenção que o presidente da Abras, que é a entidade que congrega os secretários de finanças das capitais, né? Que é o secretário de finanças de Fortaleza, né? Ele pediu e nós fizemos uma apresentação na Abrasce. Então é um negócio que impressionou, porque é um setor que você precisa combater bastante essa questão da sonegação e aumentar a transparência. Então chamou bastante a atenção.
Isso quer dizer que esse modelo será replicado em outros municípios.
Aliás, isso é algo que a nossa carreira tem um grande orgulho, porque muitos projetos inovadores foram implantados aqui em São Paulo, fruto exatamente dessa característica da carreira. É uma carreira bastante eclética, né? Ela é formada por engenheiros, advogados, profissionais formados em letras, ou seja, um conhecimento, profissionais da área de informática. Então, esse conhecimento e essa garra do pessoal em inovar, torna que a administração tributária municipal uma administração de ponta. Nós temos muito orgulho do trabalho realizado.
E se você até me permite... E fiscalizar um município como São Paulo não é fácil, hein? É o tamanho de um país.
Pois é. Então, eu acho até que é aí que eu acho que era importante, é isso que eu queria também te passar, alguns números um pouco mais de longo prazo, até para corroborar isso que você falou. Em 2000, a arrecadação tributária própria do município de São Paulo era em torno de 3 bilhões e meio ano. E hoje, como eu te falei anteriormente, ele já pulou para 23,6 bilhões. Isso dá um incremento em termos reais, descontado a inflação aí. Nós mais do que duplicamos. É óbvio, aqui tem um reflexo do crescimento econômico também que ocorreu, é óbvio, mas não é só isso que explica. O que explica foi o investimento maciço, essa parceria que existe entre a carreira e as diversas administrações que passaram aqui ao longo do tempo, né? Que a carreira deu a contribuição com ideias.
Não tenha dúvida.
A administração apostou nessas ideias e investiu, né? Isso gerou todo esse incremento de arrecadação, mas não só desenvolvimento do sistema, desenvolvimento de novas legislações que simplificam a relação com o fisco, contribuinte, né?
São mudanças muito importantes.
Então isso é muito importante, já que você está falando de reforma tributária, é importante a gente investir nisso, simplificação, transparência, né? Aliás, essa é a grande preocupação do deputado Hawley, que é o relator da reforma tributária, né? Para tornar o sistema tributário brasileiro mais simples.
É urgentíssimo isso.
Muito. Porque, na verdade, a carga tributária brasileira, ela não é tão elevada. Dentro do rol dos países, é um dado até que o Hawley sempre traz, é mediana. Só que o problema do sistema tributário brasileiro é a complexidade, né? Então, eu acho que é nisso que nós
facilita
temos que avançar.
A evasão fiscal.
Exato.
E tem um outro problema, já que o senhor falou de reforma tributária, e esse novo refis?
Pois é, isso é uma coisa que realmente nós não concordamos muito, porque realmente é um benefício ao mal pagador. Realmente é algo que eu acho que nós precisamos evoluir, né? Porque são vários os problemas. Esse é um dos grandes problemas que você tem no sistema tributário, né? Você tem um elevado número de sonegação, dívida ativa elevadíssima, ou seja, que é créditos do governo, do Estado, né? Que não são pagos pelos contribuintes, né? Benefícios fiscais. Então, o que acontece? A carga tributária nossa não é elevada, mas ela é mal distribuída, porque os grandes contribuintes ou grandes sonegadores escapam e outros acabam pagando por eles.
Mas mesmo o grande reclama, diz que paga demais, que a carga tributária é muito pesada no Brasil. Né?
Os grandes que têm a seriedade e buscam cumprir, verdade, ele está pagando por aquele que deixou, que se gozou, que goza de benefícios fiscais, né? Que deixa de contribuir. Alguém tem que pagar a conta.
Alguém vai pagar essa conta.
Então a reforma tributária, ela tem que vir exatamente para você mitigar esses problemas.
Reequilibrar essa distribuição.
Exato.
De tributo, né?
Exato.
E essa coisa do que é perdido, do que não é pago, é uma conta escandalosa.
É,
e não é possível você cobrar o cidadão que paga o seu imposto de renda, se o senhor me permite, dessa forma tão voraz como é feita hoje, e se deixar o grande ter uma dívida de quase 99% do juro e multa perdoado. Quer dizer, não está justo isso.
Não.
Porque a consequência é na própria competência ali, disputa entre as empresas, isso mexe com a disputa entre as empresas e afeta a vida do coletivo, porque os impostos têm benefícios, ou deveriam ter benefícios para toda a sociedade.
É verdade, afeta nesses dois aspectos que você
nesses
falou,
dois
né?
Aspectos.
Torna
concorrência
desleal e alguém vai pagar a conta por aquele que deixou de cumprir com as suas obrigações. Então eu acho que realmente a reforma tributária, ela é importante, com esse objetivo de simplificar, tornar transparente a relação fisco-contribuinte. E o outro aspecto que é importante é fortalecer essas carreiras típicas de Estado. A carreira da administração tributária, ela tem um papel muito importante no equacionamento dessa situação. Porque se você tem uma administração tributária com profissionais altamente qualificados, você vai desenvolver sistemas como esse, você vai fechar a brecha em legislações, vai buscar uma relação mais simplificada com o contribuinte, uhum. né? E, ou seja, facilitar que o contribuinte cumpra com a sua obrigação uhum. de pagar o imposto.
E previne também a corrupção. Os crimes financeiros nesse país ganharam uma dimensão e uma sofisticação.
É verdade.
Eu acho que vale um comentário também sobre isso.
É, nós costumamos dizer que a sonegação e a corrupção são irmãos siameses, andam juntos. Se você observa a própria Lava Jato, boa parte dos dados que foram levantados foram a partir de dados apurados pela Receita Federal do Brasil, que depois foram trabalhados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Então,
esse trabalho conjunto é que possibilitou o alcance.
Sem dúvida. Então, mais uma vez, nós estamos falando a importância dessas carreiras de Estado estarem bem estruturadas e respaldadas, tendo uma autonomia e possibilidade de trabalhar. Então, realmente, esse combate à sonegação, ele é combate à corrupção mesmo, né? E os números que tem assim de estimativa, e são estimativas, né? Porque realmente você não, mas é algo em torno de 500 milhões ano em termos de sonegação.
500 milhões?
É isso por ano? Por ano, isso é uma estimativa, né?
Mínima.
Então é um número expressivo, você imagina quantas escolas, o quanto você poderia investir em melhoria de educação e quanto você poderia ter reduzido a dívida do Estado, né? Uhum. Para investir em educação, nossa USP aqui, que sempre nos causa grande orgulho aqui, precisa realmente ter investimento.
Depende disso também, né? Muito bem, então vejam só, nós aqui contamos essa história sobre esse novo sistema de apuração do ISS na construção civil, que, como já disse, né, o Hélio Campos Freire é um modelo novo, que vem sendo estudado há 3 anos, já está nessa etapa importante desde abril e serve de modelo. Tomara isso possa ser replicado para outros municípios, sirva de exemplo, porque há o aperfeiçoamento na apuração do fisco, na transparência do fisco. Isso é dinheiro que está voltando para o cofre. É dinheiro do coletivo, né? Dinheiro da sociedade.
Exatamente.
Que tem que ser pago e tem que ser distribuído de forma mais equilibrada. Pago também de forma mais equilibrada, como a gente falou que é a reforma tributária, e na outra ponta distribuído também de forma mais igualitária, né?
Exatamente.
É isso. Tá aí, portanto, claro que informações você apura no próprio site do sindicato. Conversamos com Hélio Campos Freire, que é presidente do sindicato e associação dos auditores fiscais tributários do município de São Paulo. Muito obrigada pelo assunto. Esse assunto, transparência fiscal, aqui tem sempre espaço, destaque no nosso jornal.
Você me permite só mais um esclarecimento?
Por favor.
Os contribuintes que tiverem dúvidas, o site da prefeitura é www.prefeitura.sp.gov.br. Uhum. Lá ele vai encontrar uma parte específica que é da Secretaria da Fazenda, e lá tem o cadastro de obras, onde tem perguntas e respostas, uma série de esclarecimentos, né? E lá ele poderá obter maiores detalhes. E eu gostaria também de deixar claro que durante o desenvolvimento desse tema, nós fizemos debate com várias entidades, né? O SECOV, o Sindicato dos Contabilistas. Então, houve também essa troca de informações com o objetivo de demonstrar para a sociedade o que estávamos pretendendo fazer, e também ouvirmos sugestões.
Buscar um modelo que seja bom para todos, né?
Exatamente. E essa é sempre a melhor maneira de se desenvolver esses programas. Tá, okay?
Muito bom.
Olha, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade.
Nós que agradecemos.
Esse assunto tributário, a gente sabe que é um assunto
não
um tanto
é
quanto árido, mas nós gostaríamos de passar essa mensagem, né? Mostrar o que a carreira desenvolve, porque nós temos muito orgulho disso.
Sem dúvida.
Nós entendemos que o nosso trabalho, na verdade, a gente está buscando recurso para educação, saúde, então aumenta muito a nossa autoestima, isso é muito importante.
Obrigada pela participação e conversaremos oportunamente.
Obrigado.
Obrigada, bom dia.